É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um assunto muito polêmico, a chamada terceirização. E quem traz para a gente mais informações sobre esse tema é o advogado Célio Pereira Oliveira Neto. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Célio, boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, a satisfação é minha de comparecer, me sinto honrado e estou à disposição para atender os questionamentos.
E doutor, para a gente começar então a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em terceirização?
Depende. A gente vai falar sobre terceirização no passado ou hoje em dia?
Hoje em dia, né?
Não, começo fazendo essa brincadeira para descontrair, porque, na verdade, se procurarmos no dicionário, o dicionário trata a terceirização como a passagem de um serviço da empresa, de um serviço, de uma atividade meio para que um terceiro execute.
Uhum.
Essa é a construção histórica da terceirização. Acontece que nada é estanque, a sociedade evolui. Evolui, ou enfim, não sei se a gente pode chamar de evolução, o fato é que os meios tecnológicos nos levam a um novo patamar. Então, mesmo a terceirização que ganhou força no Brasil na década de 80 com o toyotismo, aquele modelo, mesmo já que já das montadoras, já na terceira revolução industrial, ele já ficou para trás com a quarta revolução industrial, aonde você não sabe mais diferenciar o que é atividade meio e o que é atividade fim.
Uhum.
Tanto que em uma recente decisão do STF, em que ele enfrentava a questão da terceirização na administração pública, quanto à responsabilização da administração pública, o STF colocou nesses termos que na atual sociedade já não se pode diferenciar o que é atividade meio, o que é atividade fim. A dinâmica das empresas é muito maior do que isso. E além
Sim.
disso, uma empresa que hoje exerce uma atividade, amanhã já exerce outra, diante da dinâmica empresarial.
Uhum. E doutor, talvez uma dúvida é muito comum sobre esse assunto. Um dos pontos principais para a gente explicar para os nossos ouvintes é se a gente pode dizer que os direitos de um trabalhador terceirizado, como a questão do FGTS, das férias, do 13º, esses são os mesmos que o de um trabalhador que tem uma relação direta com o seu empregador. O que dá para a gente falar para os nossos ouvintes sobre isso?
A Constituição estabelece para os trabalhadores urbanos e rurais direitos a férias, ao 13º, todos esses direitos que me foram perguntados, eles já são direitos assegurados pela Constituição. Então a pergunta é, claro, eles possuem esses direitos. A questão é, os direitos, o valor de cada um desses direitos, ele está atrelado ao salário. E o salário é negociado com o empregador, obedecendo no mínimo o salário mínimo e, quando não, o valor, o piso da categoria.
Uhum.
Então, são duas situações aqui. Uma é que se você trabalhar, a terceirização ocorrer na mesma atividade exercida por pela empresa que está tomando o serviço, o piso da categoria é o mesmo. O que não quer dizer que o salário é o mesmo, porque eu não sei qual é o salário negociado por aquela empresa para com os seus trabalhadores.
Uhum, interessante. E, doutor, em relação aos benefícios, esses benefícios também podem mudar alguma coisa?
O artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 13.467 é a lei já da reforma trabalhista. Uhum. Ela estabelece, então, como é da reforma trabalhista, passa a vigorar a partir de 11 de novembro de agora, 2017. Ele estabelece que contratante e contratada, leia-se tomadora e prestadora de serviço, poderão estabelecer, se assim elas entenderem, que os empregados da contratada, ou seja, da prestadora de serviço, farão jus a salário equivalente aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos no artigo ali, neste artigo que é o 4º, parágrafo 1º.
Interessante.
Então, o que acontece? Por que é essa faculdade? Você pode me perguntar, mas espera aí, se o valor do trabalho for o mesmo, no mesmo local, não precisamos nem buscar lá o artigo 461 da CLT, que trata da equiparação, até porque são empregados de empresas distintas. Mas a Constituição não determinaria que seja o mesmo salário? Veja, a questão aqui ela é muito mais ampla, Jéssica, porque, em verdade, um trabalhador terceirizado, um trabalhador que presta serviços para uma empresa, aliás, que é empregado de uma empresa que presta serviços no mercado, cada hora está alocado em um local. Quer dizer, ele está trabalhando em uma empresa diferente, prestando serviços em favor de uma empresa diferente. Então, veja, você estabelecer, você padronizar o salário dele de acordo com a empresa que está tomando o serviço, levaria até mesmo a uma situação de mudança de salário, até mesmo uma redução dependendo do local onde ele estivesse. Porque você vai trabalhar numa grande multinacional com muitos benefícios, um salário melhor, etc. e tal. Então, o valor é 2x e o benefício é A, B e C. Bom, mas daí vai trabalhar numa empresa pequena, prestando serviço naquela empresa pequena, e aí vai mudar o valor? Ou a empresa vai ter que dispensar aquele empregado que prestou serviços na multinacional, porque ele elevou o patamar de salário dele. E como ficam os demais que prestam serviço, que são empregados da mesma empresa? Você consegue entender que...
Bem complexo, né?
Essa situação é muito delicada, porque eu até vou fazer um paralelo aqui com a empresa de trabalho temporário, que não é terceirização. Na empresa de trabalho temporário, há uma intermediação da mão de obra. O que é a intermediação da mão de obra? Intermediação da mão de obra é que a empresa de trabalho temporário recruta, seleciona, contrata o trabalhador, encaminha para a empresa que toma o serviço, e o gerenciamento da atividade se dá todo com a empresa que está tomando o serviço. Na terceirização, não. Ele não é empregado, ele não está subordinado às ordens da empresa que está tomando o serviço. Então, ele cumpre as ordens dadas, atende aos comandos da terceirizada. Até porque se fosse de forma distinta, se configuraria a relação de emprego com o tomador do serviço. E não é isso que a reforma autoriza. O que a reforma oferece é uma segurança jurídica quanto à terceirização da atividade fim.
Interessante, doutor. E eu queria pedir para o senhor agora explicar para os nossos ouvintes, acho que isso é uma dúvida muito comum sobre esse assunto também, é por que o trabalhador terceirizado é mais barato para a empresa, de uma maneira geral?
Ele não é mais barato.
Ele não é mais barato?
Não tem como ele ser mais barato. Se você trabalhar dentro da legalidade, com todos os recolhimentos de encargos, de impostos, não há como se contratar um trabalhador terceirizado pagando a mais-valia para aquela empresa que está tendo lucro com a contratação desse serviço, sendo mais barato do que a contratação direta. A vantagem da terceirização é a especialização do serviço.
Então, as empresas preferem contratar não por uma questão financeira, então, pela questão da especialização. Não tem nenhuma vantagem financeira para a empresa essa terceirização?
Em princípio, não. Salvo se a empresa tiver uma política salarial muito avantajada, etc. e tal, no mínimo vai se observar o piso da categoria. Então, em tese, o objetivo da terceirização... Quer dizer, isso não é em tese. O objetivo da terceirização não é a diminuição do custo da contratação. Claro, porque todos os encargos que você vai ter como teu empregado, quem está sendo contratado para prestar aquele serviço terá com aquela pessoa e terá que colocar isso no preço.
Uhum. Ah, interessante, doutor. E em linhas gerais, para o trabalhador, quais são as desvantagens de ser terceirizado?
Bom, o trabalhador terceirizado, ele entra numa linha de contratação que a doutrina chama de precária.
Uhum.
O que é uma contratação precária? É que não é uma contratação por tempo indeterminado. É claro que, né, no momento tecnológico que nós estamos vivendo e com a própria geração Z, que há um estudo que ela pretende mudar de emprego 11 vezes durante a vida, etc. e tal, essa estrutura de emprego indeterminado, em que o pai trabalhava na fábrica, o filho trabalhava na fábrica, e o orgulho era quando se ganhava aquele relógio de 20, de 30, de 50 anos de,
uhum,
de empresa, né? Claro que essa estrutura mudou. Mas o fato é que no trabalho terceirizado, como há essa variação de tomador de serviço e tudo mais, nem sempre há aquela continuidade do serviço. Então, o que acontece? Se nós não temos um ano de contratação, o trabalhador terceirizado, se ele não trabalhar um ano na mesma empresa, ele não vai ter direito a férias. Ah, mas ele vai receber o correspondente. Pois é, ele recebe o correspondente, mas se ele já for inserido em outra atividade, ele não goza efetivamente, uhum, daquele período. O próprio sistema de cotas, para que haja a integração da pessoa com deficiência, dos aprendizes, ele considera o número de empregados na empresa. E se esses empregados estão na terceirizada, eles não computarão na base de cálculo da empresa tomadora do serviço.
Uhum.
Então, são algumas questões que fazem com que... algumas questões que levam parte da doutrina a dizer que a terceirização é inconstitucional.
Uhum.
Embora, para tranquilizar os ouvintes ou aqueles que têm alguma preocupação com relação a esse tema, o STF, nesse recente julgado, ele já deu as mostras do entendimento dele no sentido de que a terceirização da atividade fim, eu estou dizendo, uhum, inconstitucional da atividade,
sim,
fim, atende aí os reclamos, as necessidades da sociedade da Quarta Revolução Industrial e a dinâmica das empresas.
E, doutor, aproveitando o gancho nesse assunto, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais foram as principais mudanças que essa nova lei de terceirização trouxe para as relações de trabalho. A gente pode dizer para os ouvintes que o trabalho terceirizado ele foi aprovado de maneira irrestrita para qualquer tipo de atividade?
Sim, Jéssica, mas é importante a gente fazer uma ressalva de cautela.
Uhum.
A Lei 13.429, que é de 31 de março de 2017, ela dizia que a empresa poderia terceirizar quaisquer de suas atividades. Parte da doutrina, e alguns juízes se anteciparam logo, vamos dizer, logo no início, já disseram não. Na verdade, não se autorizou a terceirização de atividade fim, mas não diz quaisquer de suas atividades. Diz, mas acontece que quando trata do trabalho temporário na mesma lei, usa-se a palavra atividade fim,
uhum,
que é da essência do trabalho temporário, e sempre houve a terceirização da atividade fim. Quer dizer, a contratação em atividade fim no trabalho temporário. São modalidades distintas. Já não houve na terceirização em geral o uso do mesmo vocábulo. Então se entendia que a omissão do legislador foi proposital, o que a doutrina chama de silêncio eloquente do legislador,
uhum,
e que, portanto, não estaria autorizada a terceirização. A reforma trabalhista corria nesse período e se percebeu que a insegurança jurídica era enorme e continuava diante desse posicionamento. A matéria já estava, até anteriormente, a Lei 13.429, no STF, que discutia a terceirização de atividade fim em diversos casos, como da celulose nipo-brasileira e tantos outros. Pois bem, aí o legislador, percebendo essa situação, ele inseriu na reforma trabalhista uma modificação na recentíssima Lei 13.429, inserindo no artigo 4A e no 5A a definição de que se pode terceirizar inclusive a atividade principal, colocando que contratante é aquele que contrata inclusive a realização de sua atividade principal. E coloca na definição da prestação de serviços também inclusive sua atividade principal. Com isso, o legislador diz, não, a atividade principal pode ser terceirizada de forma muito clara. Se alguém disser que não, aí vai ter que suscitar incidentalmente a inconstitucionalidade deste dispositivo.
E, doutor, quais seriam as consequências práticas agora dessa nova lei? O que a gente vai observar daqui para frente, em decorrência dela?
Em decorrência da nova lei, há segurança jurídica para a terceirização, independente de qual atividade, inclusive para a quarteirização, porque a lei regulamenta, inclusive, a quarteirização de serviços, que é a hipótese de uma empresa, uma construtora que contrata, que gerencia uma grande obra, por exemplo, na construção de um parque eólico, gerencia uma grande obra e contrata terceiros para realizar parte daqueles serviços. Então não se discute mais o que é atividade MEI, o que é atividade FIM, a partir de 11 de novembro, na minha ótica, desde 31 de março, já com a Lei 13.429, mas de modo inequívoco, a partir de 11 de novembro. Então, o que se ganha aqui é a segurança jurídica. Agora, é muito importante os ouvintes, a sociedade, terem a ciência de que a terceirização da atividade FIM não significa festa da uva. Ou seja, não significa, que se pode, como se apregou muito os que são contrários à reforma, etc. Não, agora pode fazer qualquer coisa, etc. Não, nós vamos continuar fazendo a leitura do direito do trabalho de acordo com as suas regras. Então, se o tomador do serviço começar a ingerir na atividade do prestador, dando ordens aos empregados do prestador, o sujeitando a qualquer tipo de comando, etc. e tal, isso vai gerar a relação de emprego deste empregado do prestador com a tomadora. Então, na verdade, a única mudança e muito significativa é acabar com a discussão entre atividade meio e atividade fim, que foi criada pela súmula 331 do TST, que como não havia uma legislação regulamentando a terceirização, ela disse, não pode terceirizar atividade fim, só atividade meio da empresa.
Interessante. E, doutor, a reforma trabalhista, ela também trouxe algo novo em relação à terceirização, além disso? O que mais que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes?
Ela afirmou com todas as letras, veja, de um lado, parece que ela só flexibiliza. Então, numa relação de emprego, nós vamos nos preocupar com os requisitos da relação de emprego. Em tese, eu até poderia. Uma empresa poderia demitir um empregado e contratar a empresa deste empregado, se houvesse, para prestar um serviço determinado, específico, etc. e tal, em que não houvesse os requisitos da relação de emprego, não houvesse subordinação, habitualidade, até poderia antes da reforma. Porque a reforma estabelece uma quarentena. Então, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, ela traz uma disposição de que se a pessoa jurídica ela prestou serviços à empresa na qualidade de empregado ou outra situação anteriormente à contratação como PJ, como pessoa jurídica, se ele é sócio dessa pessoa jurídica, se estabelece uma quarentena de 18 meses para a contratação. E aí, Jéssica, nós brasileiros somos muito, muito criativos, né? Certamente alguém diria o seguinte, bom, então isso é muito fácil de resolver, eu já sei. Eu vou pedir para que ele seja inserido em uma outra empresa que me presta serviços para eu tomar os serviços dele. Primeiro que se houver, se ele for subordinado a mim, a relação de emprego não há nenhuma discussão com relação a isso. Uhum. Sempre foi assim e continuará sendo. Segundo que, mesmo que não subordinado, a reforma também traz disposição que ele não pode vedando essa contratação, até mesmo por uma outra empresa que preste serviços a essa tomadora.
Uhum.
Então, na verdade, em vez dela flexibilizar, ela limita a hipótese de contratação nessa condição que a gente aqui tratou.
Uhum. E qual que é a importância dessa quarentena, doutor? O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes sobre isso?
Essa quarentena foi uma preocupação do legislador no sentido de que o empresário não entendesse que poderia tudo a partir de agora.
Uhum.
E talvez esse tempo de 18 meses seja um tempo muito interessante para que a sociedade possa perceber que as coisas não mudaram significativamente, só houve maior segurança jurídica. Então, eu tenho falado em diversos veículos de comunicação, discutido a reforma e a terceirização, na verdade, para você ter uma ideia de como a coisa foi dinâmica, Jéssica, eu participei de um evento com o Sandro Mabel, autor do projeto de lei 4302, em São Paulo, em novembro. E tinha o ministro do TST, tinham outros desembargadores, nós discutíamos, à época, aquele projeto de lei. Um mês depois, o projeto que foi votado era um outro projeto que não tinha relação com o projeto de lei do Sandro Mabel,
uhum.
com outras disposições. Então, a coisa foi muito dinâmica. Esses 18 meses, eles, de alguma forma, eles servem para que a sociedade pense, não, antes de 18 meses tem alguma cautela e tal. Na verdade, é durante todo o tempo. E esses 18 meses, eles geram uma maior amarra a contratação desse tipo de prestação de serviços.
Interessante, doutor. E a reforma, ela também prevê que o funcionário terceirizado tenha o mesmo acesso às instalações da empresa que os funcionários contratados pela companhia, não é mesmo, doutor? Tem algo mais ou menos assim?
Eu costumo brincar nas apresentações ou em aula que não se pode fazer aquele negócio assim. Agora você vai comer lá no outro refeitório, que o teu lugar é lá. Quer dizer, o refeitório do empregado que presta serviços por uma terceira empresa, ou seja, o terceirizado, é o mesmo da empresa tomadora dos serviços. Ele só não será o mesmo quando um contingente de pelo menos igual a 20% dos trabalhadores se essa empresa prestadora de serviços levar para dentro da tomadora um contingente igual ou superior a 20% do número de empregados que essa tomadora tem. Aí, se não houver condições de alocar no mesmo restaurante, ela tem que oferecer outro com as mesmas condições. E isso vale, vamos dizer, o atendimento médico, ambulatorial, de refeição, tudo isso deve ser fornecido ao trabalhador, inclusive instalações sanitárias, as precauções com saúde e segurança do trabalho. Todas as medidas devem ser objeto da mesma tutela ao empregado terceirizado.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o Dr. Célio Pereira Oliveira Neto. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, a chamada terceirização. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, uma dúvida também, acho que muito frequente, é que como que funciona toda essa questão da organização sindical dos trabalhadores terceirizados?
Em tese, até o momento, não existiria, não poderia existir um enquadramento sindical de trabalhador terceirizado.
Uhum.
Por quê? Porque o enquadramento sindical, dentro do nosso regime de categoria, de unicidade sindical, que é extremamente amarrado, em que o Brasil não ratificou a Convenção 87 da OIT, que trata da ampla liberdade sindical, o enquadramento sindical se dá com base na atividade econômica preponderante da empresa. Qual é a atividade econômica preponderante da empresa? Quer dizer, é aquela atividade econômica que ela exerce.
Uhum.
Em tese, eu não tenho uma atividade... Talvez, esse é um ponto muito relevante para ser apreciado daqui para frente. Na Lei 13.429, na sua origem, ela tratava da contratação, da prestação de serviços certos e determinados. Serviços certos e determinados pressupõem especialização.
Uhum.
Logo, a empresa prestadora de serviços a terceiros, ela seria especializada em algo. Diante dessa especialização, o enquadramento sindical dos seus empregados se daria naquela atividade econômica objeto da sua especialização.
Uhum.
Ocorre que, com a reforma trabalhista a partir de 11 de novembro, saem do dispositivo de lei as palavras certos e determinados, específicos e determinados. O que nos leva ao entendimento de que as atividades da prestadora de serviços podem ser amplas. Se elas podem ser amplas, será que existe agora uma categoria de empresa prestadora de serviços a terceiros? Porque se houver essa nova atividade econômica,
uhum,
aí nós temos que repensar o enquadramento sindical. Nós já tivemos situações no passado, na vivência da advocacia, em que por mais de uma... Nesse sistema de unicidade, Jéssica, na prática, esse sistema ele já não existe mais.
Uhum.
Porque convivem vários sindicatos. Eu te dou exemplo de algumas situações em que existem quatro sindicatos na mesma base territorial, na mesma categoria. Então, eu já participei de reuniões onde os dirigentes sindicais, mesmo assessorados por advogados, eles queriam dividir. Não, então você atende esse, eu atendo esse. Mas vocês não podem fazer isso. A lei não nos permite... Nós não temos como escolher essa situação. Então, a grande questão aqui é avaliar se nós temos uma nova categoria para efeito de enquadramento sindical.
Uhum,
se a resposta for positiva, até os direitos serão negociados de forma diferente. Se a resposta for negativa, o enquadramento se dará com base na atividade econômica preponderante. Ou seja, o objeto ao qual aquela empresa prestadora de serviços se dedicar.
Uhum.
E não algo amplo.
Doutor Célio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, nesses últimos dois minutinhos que sobraram, queria pedir para o senhor falar a sua opinião a respeito de todas essas mudanças em relação à terceirização que a gente teve nesse ano. Elas vão ser benéficas ou não? Falando de modo geral para as empresas, para os trabalhadores ou para a sociedade no geral.
Serão benéficas porque elas oferecem segurança jurídica.
Uhum.
Então, se nós fizermos uma leitura sistêmica do direito, se observarmos que não se pode fazer qualquer coisa, que as regras do direito de trabalho continuam vigorando, intactas, que quando forem preenchidos os requisitos da relação de emprego, existe a relação de emprego, que não se pode pegar o trabalhador terceirizado e utilizar como parte da mão de obra da empresa tomadora dos serviços. Que, inclusive, a lei diz que não se pode utilizar esses trabalhadores em atividades diversas das objeto da contratação.
Uhum.
Então, se a lei for lida por inteiro e não em parte, só naquilo que é objeto das grandes críticas por parte da doutrina, nós vamos perceber que a única grande mudança é a segurança jurídica oferecida pela possibilidade de terceirização da atividade fim.
Uhum. Doutor Célio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapari e até uma próxima vez.
E eu que agradeço a gentileza do convite, Jéssica, fico à disposição de vocês. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!